Boa tarde, Osvaldo, Sandro, Sirlei, que está aqui com a gente do CRAS e todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu acho, aproveitando seu gancho aí inicial da nossa conversa, é a gente pensar num serviço público de qualidade e de um serviço com seriedade, né? Porque o que acontece, conforme você estava citando aí a respeito dos pedidos, Osvaldo, o que tem acontecido? As pessoas, elas vão até nós, gostam de pedir, de solicitar, mas nós temos que ter muita seriedade, analisar muito o que realmente a pessoa tem direito, o que realmente ela está precisando, e a gente enfrenta muita dificuldade, digamos, nessa seleção, né? Porque é muito difícil a gente julgar e avaliar o que realmente, quem realmente precisa. E nós estamos passando por um período difícil. Inclusive, nós estamos fazendo um recadastramento lá, avaliando, inclusive, as bolsas é o governo que avalia, igual vocês falaram ali, inclusive, o próprio governo às vezes bloqueia ou corta. Mas as cestas básicas, as marmitas da cozinha comunitária, isso que está nas nossas mãos, nós temos que avaliar a necessidade de cada um. E nós estamos recebendo cada vez mais pedidos. A gente percebeu que cresceu a demanda de pedidos, né? Conforme você comentou aqui, até aqui na rádio, todo mundo pede todo dia, né? E não é tudo que a gente pode liberar. Nós também temos as nossas regras. Nós temos que seguir essas regras. Até a Sirlei está aqui conosco, que trabalha lá há muito mais tempo que eu, que é coordenadora do CRAS. E nós temos os serviços que são ofertados diariamente, que normalmente são o serviço da entrega de cesta básica, o serviço de carteirinha do idoso, que é feito diariamente, que existe inclusive mais de um tipo de carteirinha, o serviço de entrega de passagens, né, que também tem as regras no, na passagem, e o auxílio funeral, que esse é o básico que sempre acontece, né. As outras demandas a gente sempre tem que licitar e colocar como prioridade. Para esse ano a gente já tem licitado e já está pronto as oficinas do Senac. Nós estamos com 20 oficinas já preparadas e a gente já vai disponibilizar agora a partir do início do ano. Eu já tenho dois temas para março, que é o curso básico em manicure e pedicure. São 15 vagas para pessoas acima de 16 anos. E o curso básico de primeiros socorros, inclusive para as pessoas que querem trabalhar em algum órgão público. Então, esse curso também é bem bom, vai acontecer em março também.
Mas vale frisar que isso não é para toda a comunidade, é para as pessoas que são pessoas vulneradas, em estado de vulnerabilidade.
O que as pessoas têm que entender é assim, Osvaldo, tudo que acontece dentro da assistência social, de uma forma geral, é para vulneráveis. É para as pessoas que não podem pagar por um curso, né? Aquela pessoa que tem condições de estudar ou de pagar um curso, ela tem que procurar um curso particular ou algo assim. A assistência primeiro se volta às pessoas mais necessitadas, aquelas que não têm condições de pagar. Então, os cursos do Senac são em torno de 20 ou 22 cursos que serão realizados durante o ano. E aí, eu até quero deixar combinado com vocês que a gente manda para vocês quando as inscrições estiverem abertas, né? Nós vamos começar essas inscrições agora a partir de fevereiro. Nós estamos também com um processo que vai ter o PSS dos assistentes sociais, porque o nosso PSS venceu. E nós estamos só com a Sirlei, que é a única que é concursada lá no CRAS de assistente social. E estamos aguardando o retorno dos assistentes sociais para a gente fazer a seleção das famílias. Porque, como eu queria dizer, a pessoa acha que se tem um curso ou se tem uma oficina liberada, basta ela ir fazer a inscrição que ela tem direito. E não é bem assim. Ela tem que passar por critérios, né, de avaliação. E às vezes a pessoa também acha que só imprimir a ficha do Cade Único basta. Porém, a gente precisa fazer uma visita e uma avaliação. Porque o que acontece, infelizmente, a gente tem que verificar. Porque muitas pessoas não têm um serviço comprovado, registrado em carteira. Ela é autônoma, mas ela tem uma renda. Então, essas pessoas também têm renda e muitas vezes elas escondem essa renda da gente. E aí ela é considerada uma pessoa vulnerável, mas ela não está vulnerável se ela tem uma renda. Então, a gente, infelizmente, tem que fazer a visita e avaliar para quem que a gente oferta essas vagas. Mas os cursos do Senac, eles incluem corte de cabelo, manicure e pedicure, os de cozinha. Nós vamos ter de bases da cozinha japonesa, preparação de lanches, massas e pizzas, preparo de salgados para as festas, salgados assados e fritos, enfim, são 20 e tantos cursos que nós disponibilizamos durante o ano e a pessoa vai ganhar um certificado de que fez esse curso. Então nós vamos anunciando aqui conforme abrir as inscrições desses cursos. Certificado Senac.
Para emprego, né? Só que a gente falou que aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade falam, ah, mas é só do Bolsa Família. Não, não é só do Bolsa Família, até tem um limite de salário, né?
Tem.
Não recordo agora qual é o limite das pessoas.
Quase tudo que é do governo, né, que vem, o Oswaldo, ele bate em dois salários mínimos, né? Geralmente é dois salários mínimos. Bolsa Família é um salário mínimo, um quarto, né? Um salário mínimo por pessoa. Algum outro benefício, como carteirinha do idoso, né? A carteirinha do idoso é até dois salários mínimos. Se a pessoa receber até dois salários mínimos, ela tem direito à carteirinha do idoso. Então, varia, né? Dependendo do programa que tem, é um salário. Dependendo de um salário, meio salário, né? Depende do que a pessoa vai buscar.
É, porque a pessoa acha, ah, não, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso. Não. Não é só o Bolsa Família, tem outros também, que às vezes a pessoa, ah, eu poderia, mas não... Né?
Até porque o próprio Bolsa Família hoje tem família que recebe aqui, né, no município, que recebe mais de R$1.500, mais de um salário mínimo de Bolsa Família. Então daí só o fato dele já estar, né, recebendo o Bolsa Família já deixa de ser uma pessoa que tem direito a algum outro benefício. Porque é só o Bolsa Família, né? Praticamente são poucas famílias, né? Porque o mínimo do Bolsa Família é R$600. Mas aí tem os acréscimos, né? Criança de até 7 anos, 150, às vezes tem 3, 4 crianças, já bate mais de R$1.000. E dependendo tanto ou o número de pessoas que tem na casa, dá um salário mínimo. Então, recebendo só um Bolsa Família e, de repente, um bico, alguma diária que a pessoa faz, se a gente for somar aí, dá uns R$2.000, R$3.000, né? Então, a gente já vai... É isso que a gente está tentando fazer na secretaria.
Eu não coloquei bem. Aquela pessoa que ela está no Cade Único, ela tem direito de fazer esse curso?
Não basta estar no Cade Único, na verdade o Cade Único ele está lá e ele simplesmente mostra para nós o quanto a pessoa recebe por mês de renda fixa, que é uma renda comprovada. Aí nós vamos avaliar a necessidade e disponibilizar a vaga, ou seja, o benefício que ele esteja pedindo, de acordo, a gente tem que avaliar tudo isso.
Até porque
condição da família...
Só recebendo bolsa aí, como a gente falou, 1.274. Nós estamos falando em 30 vagas, né? 15 e 15. Então a gente tem que fazer uma seleção, não tem como, né? Então, mesmo aí, quer dizer que 1.274 pessoas têm cadastro único para estar recebendo Bolsa Família. Mas o que nós temos para ofertar de 1.200 e alguma coisa para todo mundo? Né? A gente não tem. E às vezes também o que acontece? Muitas pessoas que estão no Bolsa Família. Eles não querem. Daí eles não querem fazer o curso. Eles não querem fazer
melhor.
Daí sobra vaga.
Aí a gente disponibiliza para quem tem uma renda melhor.
Ah, tá.
Aí tranquilo. Mas esses cursos é bem tranquilo. Porque, infelizmente, muita gente que precisa não quer. Né? Porque curso é técnicas para garçom, para cuidador de idoso, algo assim para a pessoa buscar uma profissão. Infelizmente, tem muita gente que ainda não quer, né? Não tem essa consciência de que se ela está desempregada, se ela tem tempo, ela deveria, quanto mais curso ela tiver, melhor para ela se ingressar no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, sobra vaga nos nossos cursos. Esse é o Senac.
Mas aí, quando você quer para colocar para ir para a piscina, essas coisas...
Aí dá briga. Porque daí é diferente, porque daí são oficinas de graça, né? Daí todo mundo quer, e daí a pessoa quer provar que ela não tem condições de pagar, que ela tem que ganhar. E aí é a nossa briga, que infelizmente... Mas nós estamos preparados, faz parte do jogo, né? Muitas vezes tem que falar não. Seria muito fácil a gente falar sim para todo mundo, mas nós sabemos que não podemos. Inclusive, nós vamos iniciar as oficinas esse ano e vamos fazer esse cadastro. E tudo de novo, não é porque a pessoa fazia a oficina no ano passado que ela tem direito esse ano. Nós vamos ter que avaliar cada caso. E nós vamos ter que visitar.
Ah, dá mais oportunidade, né?
Exatamente, porque de repente tem tanta gente que precisa e não teve acesso, né? Então nós temos que começar. Então eu vou passar aqui as aulas que nós teremos esse ano, que estão com o processo de licitação pronto, são a hidroginástica, a natação, nós teremos também a oficina de artesanato, o vôlei adaptado para idosos, o zumba, o yoga, a ginástica para idosos, futebol e futsal e a biodança. Esse está com o processo praticamente pronto e eu acredito que dentro de mais ou menos no máximo 30 dias a gente vai conseguir iniciar. Eu consigo jogar assim. E algumas oficinas que não estão aqui, porque não deu certo no processo de licitação, porque deu alguma incompatibilidade.
Que seria a questão das lutas, Muay Thai, judô e também a capoeira?
É. Quando nós fizemos a documentação da licitação, não ficou muito claro, infelizmente, por falha nossa, que a pessoa teria que ter um espaço para disponibilizar essas aulas. E aí, infelizmente, a empresa que ganhou a licitação foi de fora. E agora ela não tem o lugar, então nós vamos ter que fazer de novo.
Ô, Rosiane, é claro que é uma questão de licitação, não sei se vocês podem interferir nisso. Há um grande problema nessas oficinas, por exemplo, principalmente nas de lutas, é que as empresas de fora ganham e colocam um preço, às vezes, abaixo do que as próprias empresas aqui da nossa região, da nossa cidade, e não conseguem estar fazendo. Até mesmo ligam para as próprias empresas que participam do centro da nossa cidade para que não queiram fazer esse trabalho por eles, eles pagam um valor X. Não tem como fazer um pente fino nessas empresas ou já começar a eliminar, apesar que eles podem criar vários CNPJs aí, né? Mas não tem algo para fazer para que não prejudique principalmente os nossos moradores aqui de Maranhão, os nossos empresários. Por exemplo, nós temos escolas de capoeira, nós temos escolas de judô, nós temos escolas de Muay Thai ou Jiu-Jitsu, que seja. Aí eles vão participar e perdem. O cara de fora pega e liga para eles, ó, eu ganhei a licitação, pago para vocês X para vocês participarem. Não tem alguma coisa para fazer contra isso?
É que eu posso fazer não, porque é o nosso sistema de licitação no município, né? São as regras de que eles têm que disponibilizar e não pode restringir a pessoa só do município. Então é uma legislação.
Sim.
Acredito que teria que mexer nessa legislação para mudar
isso. Mas é estranho,
né?
Porque, por exemplo, se tem que ter um local, como que uma pessoa de fora vai fazer isso? Né? Já poderia ali já descartar. Você tem, por exemplo, espaço físico para estar dando uma aula de judô? Não tem, então já descartava essa empresa.
A nossa atual legislação de licitação não é permitido que a gente coloque como regra que seja uma empresa.
É a isonomia. É a isonomia. Nós tivemos um caso aqui que aconteceu, nós fomos tocar a própria ação social, foi das piscinas.
Uhum.
Sim.
Né?
Não, 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 das lutas também.
Tem que levar o pessoal de aqui para lá para Ponta Grossa para fazer ginástica. Ah, fazer ginástica.
Hidroginástica.
Não tem como. Quer dizer, infelizmente, é a lei.
E é claro que como cidadã, eu também penso que teria que sempre valorizar o comércio local, né?
Então, mas a gente fala na questão da má fé que esse pessoal age, né? Eles agem de má fé, porque se não tem espaço, como que eles vão dar aula de judô aqui? Ah, não, mas então eu vendo para você que dá aula por preço menor, eu ganho sem fazer nada e você dá aula.
Eu sou obrigada a dar aula no preço que você quer.
Exatamente.
Serviço, né?
E acaba ficando as pessoas que precisam fazer aula sem aula, porque o cara não tem como...
Mas nós vamos refazer essa licitação aí, refazer essa documentação e vamos tentar fazer dessa forma, porque é muito válido e correto, né, o seu raciocínio, teria que ser assim mesmo. E vamos estudar lá, né? Nós temos hoje todo o apoio da Cláudia na administração e da Larissa que está no planejamento, e o pessoal da licitação também, que está todo empenhado em nos ajudar, e eu acredito que quem sabe a gente consiga, assim, fazer de uma forma que funcione dessa maneira que você sugeriu, porque seria o mais viável para todos, né? Porque o que nós queremos é que a coisa aconteça da melhor forma possível para todos.
Agora, se a empresa ganhar, por exemplo, a empresa lá de Santo Antônio da Pratina, do Rio de Janeiro, ganhou. Se ela vir montar o espaço e der a aula, não tem nada que impede, né? Não tem nada que impede. A questão é que eles fazem, principalmente essas empresas que participam desse tipo de licitação, elas já fazem no intuito de ganhar e tentar terceirizar o serviço.
É isso
que eu sei. Terceirizar o serviço. É nesse sentido que eu acabo falando que, sei lá, se tem como fazer alguma coisa.
É a nível nacional, né? Nesse tempo teve um aqui que ganhou uma estação de postes numa cidade, colocar 3 ou 4 postes aqui na cidade da região. Ela é lá do Rio Grande do Norte. Então é tudo. Agora o pessoal pede para repetir aí os cursos que vão ter e se vai ter para a zona rural também alguma coisa.
Não, no momento não temos nada para a zona rural em processo de finalização. Porém, todas as aulas, tanto das oficinas quanto os cursos do SENAC, estão disponibilizados para todos que têm interesse. Mas, infelizmente, a gente não tem condições de ir até eles e nenhum recurso próprio para buscar.
Eles deveriam fazer as inscrições para participar dentro desses cursos que já estão oferecidos aqui.
Tá. Nas oficinas, Oswaldo, será hidroginástica, natação, artesanato, vôlei adaptado para idosos, zumba, yoga, ginástica para idosos, futebol e futsal e biodança. Essas são as oficinas que nós já estamos com o processo terminado, tá? E a partir de fevereiro estaremos já começando a pegar o nome das pessoas interessadas.
E as que participaram ano passado poderão participar dessas também esse ano, ou você vai fazer aquilo que você disse dentro disso aqui também?
Oferecer vaga para aquele que nunca teve oportunidade, principalmente nas mais disputadas, que são a hidroginástica e a natação. Veja bem, a zumba e a biodança é um número ilimitado, sabe? Então, nós nunca temos problema na zumba e na biodança, porque chegou lá, tá tranquilo, né? Nós temos um espaço bom, elas acontecem normalmente ou no Clube do Vovô ou no Parque do Povo, e nós não temos problema quanto à quantidade de pessoas, então tá tranquilo. Já as outras, e principalmente as que ocorrem na Nado Livre, nós temos que dar uma peneirada sim. E, infelizmente, a gente vai ter que ter um critério aí, porque sempre tem uma reclamação, uma denúncia. Ai, mas o fulano não precisa e o filho dele ganhou a natação, né? Porém, não é por culpa nossa, não é porque nós queremos. Infelizmente, às vezes, a pessoa é que usa de má fé, né? E não tem uma renda comprovada e é autônomo e vai lá e eu não tenho renda e eu não consigo pagar e acaba ganhando e depois a gente fica com isso, mas não é culpa nossa. Infelizmente, a pessoa tinha que ter essa consciência, né? Se eu posso pagar pro meu filho, por que que eu vou usar uma vaga da assistência?
É, a situação é dos projetos lá do Mati, da Bela Vista, tem alguma coisa para descentralizar esses projetos ou não, secretário?
Na verdade, a gente só conseguiria se fosse nas quadras, né? Uhum. A gente conseguiria alguma coisa nas quadras, porque é um maior acesso, mais fácil acesso. É, se fosse já oficinas em ambientes fechados, a gente teria que locar um espaço para poder oferecer. Daí ficaria mais difícil para nós.
É, a situação da cozinha, o pessoal tá, mas a cozinha, o pessoal... Porque não dá para você contentar todo mundo, né? E na cozinha comunitária, cortaram aí os funcionários da prefeitura, eles em nossa cidade não estão podendo mais pegar marmita. Isso tem alguma coisa nesse sentido, não? Não.
Na verdade, a função da cozinha, a marmita, que na verdade é um recurso que não é próprio da assistência, tá? É um recurso que a prefeitura que paga recurso da fonte livre, o que que acontece ali? É para atender as pessoas idosas vulneráveis. Quem que tem direito a receber uma marmita, Osvaldo? Aquele idoso que mora sozinho, que não tem condições de preparar seu próprio alimento. Aquela pessoa que também mora sozinha e passou por uma cirurgia e está acamada, né? Ela tem uma comorbidade, ela tem algum problema e ela ganha um salário mínimo, vamos supor. E como que ela vai comprar uma marmita todo dia e ela não tem um familiar próximo, ela não tem quem socorra? Então é essa a função da cozinha. E já nós estamos avaliando também, fazendo algumas visitas, né? De repente tem um idoso lá que está acamado, mas se ele tem filha que mora com ele, se ele tem um familiar, ele não tem necessidade de ganhar essa marmita.
Mas tem idoso, tem 4, 5 caras que estão pegando marmita.
Não é? Então a gente tem que verificar, exatamente isso. Então qual é a função? É ajudar aquela pessoa, principalmente idosos ou acamados, que não tem condições de se virar, de produzir sua própria refeição e que não tem um familiar ou alguma pessoa próxima para acudi-lo. É essa a função. E outras coisas que a gente descubra, que a gente verifique, faça uma visita e que veja que esteja irregular, infelizmente nós vamos cortar.
E essa marmita dos funcionários é irregular. Porque a questão foi essa, não é?
Nós funcionários públicos, nós recebemos um vale alimentação, né? R$720. Então, se tem o vale alimentação, a gente entende que... Porque se todo funcionário da prefeitura também for pegar marmita, quantas marmitas nós vamos ter que fazer?
Vai ter que fazer marmita.
Muita marmita. E não é justo daí com... Vamos supor, eu trabalho na assistência, né? Eu trabalho lá no CRAS. Eu pegar uma marmita porque eu sou... mas só porque já sai da cozinha, vamos aproveitar e vamos pegar. Tá, mas e os outros funcionários? A independência eu moro, porque eu moro longe, né? Meu trabalho é longe de casa e eu não vou para casa no hora do almoço, mas eu trago meu almoço todo dia. Mas o outro mora fora, tá? Ele mora fora, mas ele também tem o vale alimentação igual eu tenho. Então, para não dar para todo mundo, porque não tem como, a gente não ia conseguir, né? Então, não tem como ser.
E a questão assim, foge o objetivo principal.
Exatamente.
Para que é aquilo?
Porque a função, tudo, né?
Então, é aí que a gente tem que discutir aqui, chegar num ponto, e eu gostaria muito que as pessoas tentassem entender. A assistência é para quem tem necessidade de ser assistido.
Exatamente, é para quem dela necessita.
Né? Para quem dela necessita.
Também, porque as pessoas entendam também, porque às vezes tem uma imagem, mas estão fazendo isso, aquilo. Vocês estão fazendo o correto, o que é certo.
E aquela questão assim, ó, vamos pensar assim, porque tem gente que pensa assim, nossa, mas eles não querem me dar uma marmita ou eles cortaram a minha cesta e não sai do bolso deles. Não, não é por aí. Nós estamos lá e nós temos que gastar o dinheiro público com responsabilidade. Mesmo porque, se eu liberar daqui, vai faltar dali, nós sabemos que é assim, hoje em dia, que tá muito difícil. Então a gente tá ali, nós temos que ter responsabilidade do que nós fazemos. Tem que ter justiça. Nós não podemos falar sim e nem liberar para todo mundo. Você tem que ter esse olhar que não queremos de forma alguma estar julgando, né? Porque às vezes eu tô julgando que você não precisa e de repente você está no momento que você precisa. É muito triste isso também. Porque muitas vezes eu quero acreditar que a pessoa que vai pedir é porque ela esteja precisando. A gente quer acreditar que o ser humano seja assim. Mas infelizmente dá uma escapadinha de vez em quando. Então nós vamos ter que avaliar sim. Então a marmita não é para todos, a cesta básica não é para todos, é para quem realmente necessita desse serviço de assistência.
Rosiane, eu vi esses dias uma provocação de vocês sobre o kit maternidade. Como que funciona esse kit maternidade? Quantas pessoas podem? Para quem que é que está funcionando
nós
isso?
Nós distribuímos do ano passado até hoje eu entreguei uns 53 kits maternidade. E a mesma situação, não é porque o kit maternidade é lindo, é uma gracinha, extremamente assim de bom gosto, uma belezinha que a gente fica até feliz de saber que está podendo ajudar, né, uma mãe a ter o enxovalzinho do seu filho, mas também é para quem não tem condições de comprar. E aí tem pessoas que chegam lá, tipo assim, tá tendo kit? Tá tendo, mas não é pra todo mundo. É pra quem realmente necessita, é pra aquela pessoa que não tem condições de fazer seu enxovalzinho, vai ajudar, é uma gracinha, mas enfim, a gente também tem que ter esse olhar e esse crivo, infelizmente.
É recurso federal ou é estadual? Ou
não,
é municipal?
É da assistência. Assistência
mesmo?
Assistência, são as coisas, recursos que vêm. Que a assistência pode comprar coisas e disponibilizar para a comunidade que precisa. Então eu tenho kit maternidade, mas infelizmente eu não posso disponibilizar para todos, só para quem precisa.
Então, nesse kit, você pode falar para a gente?
Uma bolsa bem linda, daí vem dois pacotes de fraldas, dois de lencinho umedecido, vem manta, vem...
É uma saída da maternidade?
É, vem macacãozinho, meinha, luvinha, shampoo, sabonete, talquinho, mas uma graça mesmo, muito gostoso. Né? Elas ficam assim numa alegria, uma banheira. É bem bonito o kit.
Esse é um programa federal ou estadual?
Recursos que vêm para assistência do governo.
Esse é o recurso de maternidade, né?
Isso.
É o kit de maternidade.
A gente comprou o kit para elas. É a inclusive, a gente contrata também do SENAC o curso de cuidado com o recém-nascido.
Uhum.
E o ano passado eu fiquei muito triste, porque a hora que nós disponibilizamos as vagas, elas não quiseram fazer o curso, poucas fizeram. Mas o que elas queriam, mas ir lá participar da aulinha e assistir um vídeo de como cuidar do bebê, das melhores maneiras de cuidar, poucas foram, né? Infelizmente a gente não tem muito interesse.
Mas para as mães de primeira viagem ou para todas?
Para todas. Poderia ser até para a avó que vai ajudar a cuidar, para quem mora junto. O curso era assim, para quem quisesse fazer. E nós tivemos poucas.
É porque, na verdade, esse curso o curso tem que... A pessoa tem que dar uma contribuição também, né? É igual você ter a pesagem
das crianças. Ou para receber o kit,
é igual a pesagem das crianças. Se você não pesar, você não vai ter o benefício do governo. Não é assim?
É assim. Tem regra, né?
Tem regra.
Fazer, né? Porque ela não pode perder o bolsa. Agora, de repente, um programa municipal, alguma coisa assim, né? As pessoas não têm tanto interesse, né? A gente percebe isso nos cursos, né? Quando é ofertado. Muita gente, né, não vai ou... Vão, mas até eu converso com a Rosiane. Rosiane, a gente poderia ver que nem ó, esses cursos mesmo de culinária, cozinha japonesa, manicure que vai ter agora. É pra dar uma, né, uma alavancada na vida da pessoa.
Sim.
Né? Então, se de repente hoje eu tô desempregada e ó, se eu faço um curso hoje, uma manicure ganha razoavelmente bem, né?
O que mais tem ganho dinheiro que é as pessoas que estão vendendo alguma coisa em casa, fazendo serviço em casa, estão ganhando muito dinheiro.
Dinheiro, né? Vivendo bem, né? Mas.
É, hoje agora não vamos acertar o mundo, né? Mas eu acho que tentar amenizar um pouco a situação era preciso, né? Porque as pessoas
nós teremos também esse ano passeio para os idosos.
Opa.
Também é uma briga aí, vai ter uma briga.
Ano passado, nós já começamos ano passado, né?
Já teve ano passado e nós teremos mais esse ano. O processo de licitação está bem adiantado, mas agora, como encerrou um ano e começou outro, tem que fazer a licitação de novo. Mas enfim, está bem engatilhado. Mas que também o objetivo, primeiramente, é atingir os idosos vulneráveis. E aí, se sobrar vagas, ok, da gente disponibilizar as vagas que sobraram.
Uma caminhada?
Para aquelas pessoas que têm mais.
Eu entendi errado.
Quem?
Que é para os idosos?
Passeio
para os idosos.
É, mas isso é um programa que já vem. Viaja mais para lá. E nesse pessoal treinando, esses cursos no final tinha lanche, até café da tarde.
Não tem, sempre teve.
É, não, você não gostou.
Da culinária o pessoal já usufrui, depois que cozinha já come também.
Mas esse das mães aí tinha tudo, né?
Tinha, tinha da gestante.
E nós centralizamos, né? Fizemos, fazia na Bela Vista, né? E às vezes lá no Mário Sérgio, para aquele lado, tinha dois local, né? Porque gestante não ia conseguir entrar na cidade para ir, né? E fazia no CRAS, era em três lugares. Mas mesmo assim, começamos acho que com umas 14, né? Terminou acho que com 6, o último, né? 6.
Gente, o último no CRAS acho que terminou em 7, alguma coisa assim. Foi bem, muito bom, uma gracinha.
É, mas não é privilégio só dali não, porque todos os cursos também que vêm para o Sebrae que vem, começa lá com 20 e termina com 8, 7.
Sim.
Infelizmente, toma aí.
E tira a vaga de quem tem interesse, né?
É.
Infelizmente.
E esse é o problema maior.
Aí
né?
Que elas brigam comigo, né? Porque às vezes a pessoa tem interesse, mas ela tem uma renda um pouquinho maior e eu acabo deixando a vaga para aquela pessoa que ganha menos.
Aí depois não vai, vai alguma.
Começa e não termina.
É. Mas é difícil para nós, porque a gente não quer. Não, a gente não gostaria de selecionar e nem de julgar dessa forma, mas infelizmente acontece.
O programa de instituição básica desse ano aqui, como é que está dividido? Como é que vai ser feito? Mesmo porque a gente sabe que o pessoal tem uns que pega a cesta aqui, pega lá, como foi delineado algum trabalho
esse
nesse sentido?
Esse controle aí nós não temos.
Não consegue, né?
Não, nós não temos controle de se a pessoa pega mais de uma cesta. Nós temos lá tudo anotado, quem pega dá assistência e desde quando ela pega, porque veja bem, o que nós temos que também colocar na cabeça das pessoas que a cesta básica ela é um auxílio emergencial. Né?
Eventual.
Você pode estar precisando de uma cesta esse mês, não quer dizer que você vai ganhar a cesta todos os meses. Então você vai lá e nós estamos lá prontos para atendê-los. E mais um mês que vem seria outra avaliação, né, Oswaldo? Você passou por uma fase, você está desempregado, aconteceu um problema de doença na sua família e você está precisando de uma cesta básica. É uma situação e nós vamos socorrer. Porém, ela não pode pegar a cesta básica igual tem acontecido desde 2020, 2021 e nunca mais parar.
É, a pessoa costuma, né? Costuma. E, infelizmente, tem aquele que pega na ação social, tem aquele que pega na igreja, tem aquele que pega na outra igreja, tem aquele que tem religião, tem duas, três religiões para pegar. Tem aquele que vai, nas, tem algumas empresas que também dão. Então, quer dizer, no final das contas...
E aí o que acontece? O que vai acontecer, né? Nós estamos conversando, chamando, avaliando todas as fichas, fazendo um recadastramento, e vai acontecer de você ouvir aí, nossa, cortaram a minha cesta. Então, mas por que cortou, né? Vamos ver por quê? Vamos olhar seu Cade Único, vamos olhar se lá na sua família já não tem mais gente que, graças a Deus, conseguiu um emprego, que agora está trabalhando, está numa situação financeira melhor e não precisa mais dessa cesta básica. Então vamos deixar para quem precisa, porque cadastros novos acontecem todos os dias.
José, mas o cadastro, né, cadastro único, por exemplo, uma pessoa que pega um negócio lá e faz negócio Curitiba, Brasília, está tudo no cadastro único, né? Tudo nesse cadastro. Ele não tem como monitorar também, por exemplo, pegou uma cesta básica mesmo, desenvolver um cadastro, vamos dizer, que as igrejas possam usar, que vocês possam usar, pegou uma cesta básica, está lá nesse cadastro.
A gente teria que desenvolver um sistema, né? Unir todas as entidades.
Isso, né? Porque o que
fazer
eu entendi o que o Oswaldo falou, porque vão lá, pega de vocês, aí depois vai lá da outra igreja, pega da outra igreja, depois vai lá, pega. Aí um pega quatro, um ficou com uma só, os outros não pegou nenhuma.
Infelizmente já foi tentado isso, parece que não chegasse, não se chega a um determinado ponto.
O cadastro é brasileiro e deu no Brasil inteiro, né? Acho que um sistema só aqui no município, acho que não teria tanto.
Depois as outras entidades não são governamentais, são entidades, né? Daí ele teria que comprar um sistema próprio e todos digitarem lá. A hora que você digitar o nome da pessoa, vai acessar
aquela pessoa. Na verdade, eu acho que as empresas dividiriam até a ação social. Olha, nós estamos fazendo entrega para esse pessoal aqui, esse pessoal, me dá essa lista que vocês têm aí, que já pegam aí. Acabou. Mas, infelizmente, não é assim. Infelizmente, às vezes, tem uns que tem uma lábia, uma coisa.
E nós necessitamos, nesse momento, de fazer alguns cortes. E fazer umas avaliações, né? Reavaliar essa necessidade da pessoa, porque inclusive ela chega lá e fala, ah, mas eu pego faz muitos anos, né? Justamente, né? Justamente isso, meu querido. Você já pega faz tanto tempo, será que não?
Tem que ser pra ajudar, né?
Pra dar
ajudar,
uma melhorada,
né,
lá em casa e já deixar pra...
Não deu pra arrumar nada, não deu pra fazer nada, né?
O filho não começou a trabalhar,
né? Mesma coisa
com
outra família, pra isso também, até que você consiga ter um norte, né? Até que você tenha alguma renda. É isso que funciona, então.
Ou então a pessoa vai... Porque ela fez uma cirurgia, ela está necessitando de cesta básica, ok. Mas aí quando você vai vendo, a cirurgia já passou faz muito tempo, né?
Então já tá recuperado. Infelizmente, isso é um problema muito sério que precisava ser delineado.
É de consciência, né?
Consciência.
Nós não conseguimos chegar na consciência das pessoas.
Infelizmente. O que é que mais nós temos aí para esse ano?
Teremos para esse ano casamento comunitário. Teremos casamento comunitário agora no primeiro semestre. Inclusive, nós já começaremos a pegar o nome dos casais interessados. Aí nós temos que pegar os nomes, aí nós vamos verificar. A pessoa vai até o CRAS, dá o nome do casal interessado. E nós vamos fornecer para eles que documentação que eles precisam levar no cartório para a gente disponibilizar a data.
É porque o último que tivemos aqui foi há alguns anos, foi bastante gente, né?
Casou na época 53 casais, né? Quando a gente fez, acho que 3 anos atrás.
Nós faremos esse ano casamento comunitário no primeiro semestre. Esperamos que seja assim.
Ah, vai dar muita gente.
Tomara.
Tem um limite ou não?
Nós estamos assim. Foi feito um processo licitatório para a gente atender aproximadamente 90 casais.
90.
E dependendo do lugar que seja o casamento, que a gente ainda está acertando os detalhes, pode ser que tenha que dividir em grupos. Mas aí nós vamos marcando datas.
É, porque na verdade aquele foi feito lá na Praça do Japão, né?
Foi.
E 50 e pouco já encheu?
Encheu.
Imagina, então perdoou, agora 90.
Nós programamos para atender 90 casais, mas aí a gente divide em grupos. Tá? Mas já vamos começar a recolher os nomes dos interessados, pegar o contato.
Então a pessoa pode ir até...
Já pode ir até o CRAS e dar o nome, quem se interessa em participar do casamento comunitário esse ano.
Ah, o CRAS já está funcionando normal depois.
Funcionando normal. Pois é, né, Oswaldo? Foi triste lá, né? Uma sacanagem que fizeram conosco, uma surpresinha num final de semana, roubaram toda a fiação, mexeram em tudo por fora.
E nós não somos privilegiados, não, que teve escola também, que foi, levaram tudo também.
Triste a gente saber que as pessoas que necessitam do nosso atendimento e fazer isso, né?
Lamentável, né?
Lamentável.
Mas o que está programado para esse ano, já que você quiser...
Teremos em março festividades, comemorações para o mês da mulher. Uhum. Mas aí eu posso voltar momento e trazer a diretora da mulher.
É o de urgência aí, que a gente está que são os cursos, né, que são importantes, e também o que é que vai se fazer nesse começo de ano, né?
Isso.
Mesmo porque o início de ano é sempre aquele que é mais atribulado para as famílias, né? É um monte de imposto, é isso e aquilo, e de repente...
Volta as aulas, né? Uma correria.
Mas a gente dá os kit material. Mas não adianta, tem que comprar, sempre tem que comprar uma coisinha.
Tem que comprar.
Tá, mais alguma coisa que vocês queiram colocar pra gente aqui?
Não, estamos aqui à disposição para tirar alguma dúvida. E no mais, para esse início de ano, seria isso.
Tá certo. Então,
e as aulas eu vou mandando para vocês divulgarem assim que estiver começando, né?
Com certeza a gente divulga, né? Porque é necessário as pessoas, né? Vamos falar bem a verdade, é aproveitar esses cursos que tem. Porque chega uma hora que, sabe, você tem que ser multiplataforma hoje em dia. Tem que saber fazer muita coisa. E às vezes, mesmo você que tenha já, eu já estou trabalhando, eu vou arrumar um tempinho para já fazer, mesmo que caiba, aí dentro do parâmetro que é, né, as pessoas, tem que fazer sim.
O aprender, né, Oswaldo, aprender o curso, o estudo realizado, ele nunca será perdido, né?
É a única coisa que a gente não perde.
Exatamente, e um certificado lá pode ter um peso uma hora ou outra que a gente precise, né?
Com certeza. Celina, mais alguma coisa?
Não, só agradecer o espaço, né, para a gente estar divulgando nosso trabalho. Mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, tenho certeza que estão ligadinhos lá no rádio ouvindo, que eles ouvem todos os dias, né? Mãe, pai, um beijo pra vocês.
Celei é assídua lá da Rádio Cabina, todos os dias tá lá ouvindo, Oswaldo.
Às 6:30.
Tenta levar as informações da cidade, né? Mostrar a cidade como ela é. Às vezes as pessoas têm uns que... Em Cristo agradou todo mundo, que um monte de fariseu do lado dele, não vai ser mais, vão agradar também.
Não vai, e principalmente quando a gente tem que falar não, né, Oswaldo? Não estão preparados para o não, né?
Bastante não estão preparados para o não, sinceramente. É só a gente ver aqui hoje, você já viu que...
Mas é necessário, né, em vários momentos, tem coisas que a gente não gosta nem de comentar, né?
Se a gente for comentar tudo,
Deus me livre.
Ixi Maria, a gente não sai daqui.
É.